Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores da Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais uma enciclopédia das modalidades, com a nossa verdadeira enciclopédia, o Sérgio Gomes. Sérgio, uma semana muito difícil para o Futebol Clube do Porto, principalmente para as modalidades do Futebol Clube do Porto, com a situação gravíssima do nosso grande guerreiro Alfredo Quintana, devido à paragem cardiorrespiratória.
Sim, boa tarde a todos os que nos seguem. Efetivamente, tem sido uma semana complicada para toda a gente do Futebol Clube do Porto, em particular para quem segue as modalidades do clube com todo o entusiasmo e paixão que elas merecem. E também muito em particular, falando especificamente no meu caso, porque, como muitos saberão, tenho uma ligação muito especial a toda a estrutura do handball do Futebol Clube do Porto. E pronto, este acontecimento terrível deixa-nos sem palavras e com poucas palavras também o que direi neste sentido. De todas as formas, respeitar a família do Alfredo Quintana e não embarcar um pouco na onda de rumores e boatos que tentam antecipar as notícias quase minuto a minuto. E, efetivamente, tratou-se de uma situação muito improvável de acontecer, mas que acontece de longe a longe com desportistas de alta competição. Neste caso, tocou-nos a nós, tocou à família do handball do Futebol Clube do Porto. E pronto, e toda a nossa esperança, toda a nossa força para a família do Quintana e para ele, no sentido de que haja uma reviravolta a toda esta situação e o Quintana possa, de facto, ainda efetuar aquela última defesa que lhe permitirá continuar por cá, ao nosso lado. É uma situação muito complicada para a equipa de handball do Futebol Clube do Porto, uma vez que a vida continua. Tudo isto é muito complicado de gerir, as emoções vêm sempre à tona, e só que de facto o mundo não para, as competições continuam a decorrer e em breve o Futebol Clube do Porto vai ser chamado à prova novamente, e a equipa vai ter que ter muita força, vai ter que haver muita união, muito apoio dos adeptos, para que de facto isto seja ultrapassável, porque as memórias vão vir de novo para hoje. Vão ter que conseguir os brilhinhos que nos estavam habituando, e vão ter que os conseguir até para homenagear o Alfredo Quintana e porventura o ajudar na sua recuperação, uma vez que ainda há espera que isso seja possível. Que mais dizer nesta altura? Posso apenas acrescentar que sou um felizardo porque acompanhei muito de perto a chegada do Quintana ao Futebol Clube do Porto. Nessa época, 2010, 2011, eu ainda acompanhava mais as modalidades do que o faço de momento e, portanto, vi vários jogos do Porto, vi os jogos todos em casa praticamente e vi vários jogos fora. E recordo-me que o Quintana estava cá há 3 semanas ou ao mês, e eu fui a Braga ao Pavilhão Flávio Salgueiro ver um ABC Porto dessa época, e o Futebol Clube do Porto ganhou por 21-17, e eu, sem querer aqui estar agora a exagerar, direi que fiquei completamente rendido à forma como o Quintana defendeu a nossa baliza, porque ele de facto mal chegou, passado um mês, e nessa altura, penso que nesse ABC Porto, foi o início de toda a sua carreira a sério no Futebol Clube do Porto, e ele, desde esse jogo, assumiu claramente a titularidade e demonstrou que era um guarda-redes acima de todos os outros que nós já tínhamos conseguido colocar na nossa baliza. E o Quintana, neste momento, é um dos melhores guarda-redes do mundo, muito cobiçado por todas as grandes equipas europeias. E isto foi suceder numa altura em que, porventura, Quintana até estaria muito próximo de poder fazer um contrato até com outra equipa, com os pergaminhos europeus superiores ao Futebol Clube do Porto. E pronto, sobre o Quintana é isto. Eu sou um grande admirador dele. Espero que ele consiga ainda recuperar, dar uma volta a esta situação muito complicada. Isso tenhamos todos a noção que efetivamente é, e que o Futebol Clube do Porto, e em particular o handball, vai precisar de muito apoio para que seja possível levar esta época a fim, porque a equipa vai ter que o fazer, até por homenagem ao próprio Alfredo Quintana.
Sem dúvida, Sérgio, fica aqui toda a equipe do Portal dos Dragões, esperança que Quintana recupere. Pensando também ainda no handball, creio que podemos já falar dessa vitória do Futebol Clube Porto em Águas Santas e também esse último jogo de Quintana antes desta situação gravíssima.
Muito bem, foi um jogo do último domingo, em que o Futebol Clube do Porto ganhou. Foram, até agora, nesta altura, são 19 jogos e 19 vitórias da equipa de Magnus Andersson e de Carlos Martingo. Mais uma grande exibição, principalmente na segunda parte. A equipa esteve a um nível fantástico. Depois do Campeonato do Mundo da Seleção, o Porto passou ali um bocado com uma fase complicada, até de recuperação física, com muitos jogos na Europa, e julgo que neste jogo em Águas Santas a equipa, principalmente na segunda metade, já demonstrou estar claramente num nível de forma superior e não deu hipóteses nenhumas a um valoroso Santos, que é talvez a melhor equipa portuguesa, a seguir aos três grandes, que conta com grandes jogadores como o Pedro Cruz, o Pedro Seabra, o Nuno Grilo, o próprio guarda-redes, o António Campos. E o Futebol Clube do Porto impôs-se naturalmente. Ao intervalo ganhávamos apenas por um, mas na segunda parte fomos arrasadores, fomos um rolo compressor que tem arrasado todas as equipas do nosso campeonato, no bom sentido. E pronto, a equipa ganhou por 26-34. Curiosamente, o último golo do Porto neste jogo, na Maia, deste último domingo, o último golo foi apontado por Alfredo Quintana, baliza a baliza, com a curiosidade de eu ter chamado o meu filho para ele ver esse golo. Apenas uma coincidência. Porque é sempre um gol que chamam. Num jogo em que o Diogo Branquinho foi o nosso melhor marcador, exatamente o Diogo que está agora a aparecer em grande plano aqui na nossa nosso programa. Diogo Branquinho marcou 7 golos, o Fábio Magalhães apontou 6, tantos como o António Areia, e depois aparece o André Gomes com 4. Numa exibição muito completa de toda a equipa, mas com destaque para estes 4 jogadores: Branquinho, Magalhães, o Areia e o Gomes, todos muito bem ajudados pelo Alfredo Quintana, que com 12 defesas fez mais uma brilhante exibição e travou claramente o ataque do Águas Santas neste jogo. O Futebol Clube Porto viu também ser adiado o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, que provavelmente será em Avanca, se o Avanca acabar por confirmar o seu favoritismo frente ao São Joanense nos 16 avos de final e, portanto, à partida será um Avanca Porto nestes oitavos e o sorteio dos quartos, se o Porto depois ganhar em Avanca, e no campeonato ganhamos com muita dificuldade, mas o Porto também é naturalmente favorito e acredito que consiga ganhar novamente, depois nos quartos, aí já poderá haver jogos grandes, porque deverão manter-se em prova Benfica, Sporting, e também o Águas Santas. E portanto, o sorteio dos quartos é no dia 8 de março, e o quanto que o nome do Futebol Clube Porto esteja lá, contando também que até dia 8 possa ainda ser possível à equipa fazer esse jogo em Avanca, mas provavelmente até será depois do dia 8 e, portanto, o nome do Futebol Clube do Porto entrará no sorteio sempre à condição de passar esse jogo em Avanca. Dizer também que no campeonato só voltamos a jogar no dia 20 de março, frente ao Boa Hora, e, portanto, há aqui muito tempo para a equipa também sentar a cabeça e gerir muito bem estas emoções, porque não é fácil, este momento não é fácil para ninguém, e muito em particular para os nossos guerreiros, jogadores, para a nossa equipa técnica. O Porto, inclusivamente, adiou o jogo que iria ter, que iria ter ontem, frente ao MSKO Brest da Bielorrússia. Houve acordo com a EHF para que o jogo não se realizasse. Também há outro jogo em atraso com o Flensburg. Eu estou em crer, é palpite meu, eu estou em crer que o Porto vai ganhar os 2 pontos do jogo com o Flensburg, irá perder estes 2 pontos do jogo com o MSKO Brest, porque não há datas para que os jogos sejam reagendados. E, portanto, iremos ganhar, falta de perder outro, mas estaremos cá e eu tenho a indicação de uma pessoa da estrutura que o Futebol Clube do Porto vai jogar quinta-feira o jogo da Champions com o Elverum e, portanto, confirma-se que o Porto volta à ação já na quinta-feira com o Elverum no Dragão Arena às 19h45 da próxima quinta-feira, jogo que o Porto Canal vai transmitir. E, portanto, as notícias sobre a desistência do Porto da Champions são completamente um boato. Houve aí uma má interpretação do que os bielorrussos perceberam, do que eles quiseram fazer passar, e, portanto, o Futebol Clube do Porto não desistiu de nada, e na quinta-feira vamos jogar com o Elverum e vamos tentar ganhar o jogo, sabendo que vai ser o primeiro jogo pós-acontecimento trágico, e sabemos muito bem que os jogadores vão estar sujeitos a uma carga emocional muito grande. Vamos ter que compreender isso. Mas mesmo assim, eu acredito que vamos conseguir ganhar até pelo Quintana.
Portanto, fica aqui a explicação do nosso Sérgio Gomes sobre esse boato que circulou. Podem marcar então na vossa agenda, regresso do Handball, próxima quinta-feira, às 19h45. Sérgio, passando já ao hóquei em patins, o Futebol Porto é o novo líder do campeonato depois da goleada em Viena.
Sim, só queria reforçar uma coisa ainda do handball. O jogo de quinta-feira, que eu falei há pouco, é o jogo da última jornada da fase de grupos, que é com o Elverum, da Noruega. E, portanto, falta-me só dizer que o Elverum aceitou fazer o jogo em Portugal, uma vez que este jogo era para ser disputado no pavilhão dos noruegueses, porque eles já tinham vindo cá ao Dragão Arena, inclusivamente ganharam-nos com alguma surpresa, e por acordo entre as duas equipas, e por causa das regras do Covid na Noruega, eles têm aceito fazer os jogos todos fora, foram à Macedónia 2 vezes, vão jogar também com o Flensburg, julgo eu, ou com o Pix Jager, vão jogar também fora quando tinham, portanto, quando tinham o jogo ainda em casa, e portanto é apenas por acordo do Elverum, porque as regras de quarentena da Noruega assim o obrigam porque os noruegueses também bem sabem que se não aceitassem fazer estes jogos em casa das equipas adversárias, provavelmente a EHF iria-lhes atribuir derrota, porque a regra da quarentena é portanto, responsabilidade do país deles e não do nosso. Sobre o hóquei em patins, podemos então agora iniciar a nossa conversa sobre o hóquei em patins. De facto, o Futebol Clube do Porto está a demonstrar jogo a jogo estar cada dia melhor. A semana passada elogiei muito aqui a equipa de Cabestany por toda a recuperação que foi efetuada desde um início de temporada muito atribulado e muito difícil. A equipa tem conseguido exibições muito convincentes. E em Viana do Castelo foi mais uma. A equipa ganhou por 6-0, com uma entrada em jogo serena, tranquila, segura. Ganhávamos apenas por 1-0 ao intervalo com o gol do Rafa. Aí depois, na segunda parte, para não corrermos os mesmos riscos da época transata em que ganhar 2-0, acabámos por empatar em Viana. A equipa conseguiu logo de rajada dois golos pelo Reinaldo Garcia e pelo Poca e rapidamente chegámos aos 3-0 logo no início da segunda metade. E o jogo depois começou a fluir muito com muito melhor qualidade, com mais velocidade, com mais alegria, e a equipa demonstra claramente estar num nível exibicional muito, muito alto. E depois aconteceram mais três golos, mais um pelo Rafa, outro pelo Benedetto e finalmente um de livre direto pelo Gonçalo Alves, que, como não podia deixar de ser, continuou sempre muito ativo, sempre, ultimamente tem-se destacado até mais pelas assistências para colegas do que propriamente pela concretização, conseguir marcar o livre direto já nos últimos segundos. E o Porto ganhou por 6-0 em Viana do Castelo, num terreno onde, por exemplo, o Sporting não ganhou e assumiu, a verdade é essa, assumiu a liderança do campeonato. Assumiu a liderança do campeonato. Assumiu a liderança do campeonato, depois da derrota do Hockey de Barcelos em Alvalade, um resultado também expectável, porque o favoritismo era do Sporting, porque jogava em casa, e a equipa do Hockey de Barcelos acabou por escorregar. Acabou por escorregar e perder a liderança do campeonato. Antes do início dessa jornada, o Hockey de Barcelos estava na frente do campeonato por um ponto sobre o Futebol Clube do Porto. Agora é o Porto que está na frente, com dois pontos de avanço, e ainda tem um jogo em atraso com o Oliveirense. E, portanto, o Futebol Clube do Porto, se conseguir ganhar esse jogo em atraso com o Oliveirense e se conseguir ganhar o jogo do próximo sábado, que já falaremos com o Sporting, eu penso que estão arrumadas as contas, e o Futebol Clube do Porto depois, com maior ou menor dificuldade, irá vencer os outros jogos com grau de dificuldade muito menos alto, e portanto ficará arrumada a questão do primeiro lugar, se o Futebol Clube do Porto ganhar estes dois jogos com a Oliveirense, que vai ser apenas no dia 17 de março, e com o Sporting, que é já agora no próximo sábado, e julgo que é isso que me vais pedir agora para fazer a antevisão do Porto Sporting deste sábado às 15
Exatamente,
horas, não é, David?
o Futebol Clube Porto parte com uma vantagem pontual bastante significativa relativamente ao Sporting. O Porto tem 47 pontos e o Sporting 36, mas os Leões têm menos 3 jogos do que os Dragões. E como tu referiste, e muito bem, se o Futebol Clube Porto ganha, cava aqui uma distância muito importante e quase quase garante o primeiro lugar.
Sim, é verdade. O Sporting tem 36 pontos, e o Porto tem 47. Mas a verdade é que o Sporting tem, eu julgo que tem 3 jogos em atraso. Não
É,
sei se me
três
podes
jogos a
ajudar.
menos que o Futebol Clube do Porto. Sim. O
Exatamente.
Porto tem
Portanto, se o
19 jogos
Sporting
e o
ganhar.
Sporting 17.
se o Sporting ganhar os três jogos, porque é expectável que o faça, porque é favorito em todos eles, em todos esses três jogos que têm atraso, o Sporting passa para 45 pontos. Cada vitória vale 3 pontos e, portanto, ficará apenas a 2 pontos do Futebol Clube do Porto. E, portanto, toda a atenção neste jogo de sábado, porque o Futebol Clube do Porto tem ainda um jogo com o Oliveirense, que é um jogo difícil, no dia 17 de março, mas eu acho que se ganharmos esse jogo com o Oliveirense e se conseguirmos ganhar ao Sporting, se conseguirmos dobrar esta equipa do Sporting no sábado às 15 horas, jogo a ser transmitido no Porto Canal, se o Porto conseguir passar, se conseguir ganhar ainda mais avanço sobre a equipa de Alvalade, penso que a questão do primeiro lugar já não nos vai fugir mais. O Futebol Clube do Porto vai ser, se ganhar o jogo com o Sporting e com o Oliveirense, o Futebol Clube do Porto vai ser o brilhante vencedor desta fase regular e vai entrar nos playoffs com a vantagem total no fator casa. Sobre o jogo, vai ser um início de sábado cheio de tensão, uma vez que vamos ter dois Portos Sportings nesse dia, não é? Vamos ter em futebol à noite e o hóquei à tarde, às 3. Vamos ter um Sporting também com grandes jogadores, na altura, no início da época, considerado por toda a imprensa o principal favorito a ser campeão este ano. E o Futebol Clube do Porto tem aqui uma grande oportunidade de colocar os Leões dentro da jaula. Porque se o Porto ganha este jogo, o Sporting perde as probabilidades de conseguir ser ainda líder desta fase regular. E, portanto, temos que aproveitar, temos que ganhar o jogo, temos que fazer valer o fator casa, embora sem público. É uma equipa que vale pelo seu todo, pelas individualidades que tem. Uma equipa que tem uma estratégia defensiva muito, muito importante no seu estilo de jogo e que vive muito do seu guarda-redes, do André Girão, que curiosamente até costuma defender melhor em Alvalade do que no Dragão Arena e, portanto, pode ser que ele continue com a sua média, porque o Porto normalmente costuma ganhar ao Sporting em casa e, portanto, é esse resultado que nós esperamos que suceda no próximo sábado, porque era muito importante para o Porto conseguir a vantagem do fator casa depois principalmente na fase das meias finais do playoff e da final do playoff.
Portanto, mais um jogo na nossa agenda da enciclopédia das modalidades Futebol Clube do Porto Sporting para, como disse o Sérgio, colocar os Leões definitivamente na jaula e o Futebol Clube do Porto em caso de vitória quase garante então o primeiro lugar até final. Sérgio, eu passava já agora ao basquetebol. Se temos clássico no hóquei, temos também clássico no basquetebol para ver no domingo, Futebol Clube do Porto Benfica, às 16 horas.
Sim, apenas uma breve referência também ao voleibol. O Porto ganhou a Leixões, num jogo que eu já tinha aqui referido no último programa, um jogo importante para definir o vencedor da fase regular e, portanto, esta noite, com transmissão no Porto Canal pelas 21 horas, o Porto vai jogar as meninas do Porto vão jogar em voleibol com o Famalicão e se o Porto ganhar, como é mais do que expectável, o Porto garante o primeiro lugar nos playoffs, também no voleibol feminino, e portanto está a ser uma época muito positiva para as modalidades do Porto, porque o hóquei está em boas condições, se fizer valer o seu fator casa para ser o vencedor da fase regular. O voleibol também hoje vai ganhar com certeza e vai ser o primeiro classificado, porque o jogo mais difícil era com o Leixões e esta terça-feira nós conseguimos ganhar por 3-1. No hóquei também, se conseguirmos valer o fator casa, vamos ganhar esta fase regular. No handball, 19 jogos, 19 vitórias, o que dizer. E no basquete estamos empatados com o Sporting em termos de vitórias e derrotas e, portanto, também estamos lá na frente do campeonato. Está tudo a correr bem. No futebol, ganhamos já a Supertaça, estamos com boas condições ainda de conseguir passar às vamos aqui passar à final da Taça de Portugal. No campeonato temos este fim de semana também a oportunidade de conseguir aproximar-nos do Sporting, e na Champions estamos na frente da eliminatória com os Juventus, e portanto também está a ser uma época, julgo, positiva em todas as modalidades do clube. Passando então ao basquete, dizer que pronto, que a equipa do Porto teve uma semana de pausa com a disputa dos jogos da seleção, mas vamos voltar já ao ativo com um grande jogo este domingo às 4 horas. Este domingo às 16 horas vamos ter um Porto-Benfica, um jogo sempre muito interessante, em que o Porto nos últimos 3 jogos com o Benfica acabou por ganhar os 3, mas temos agora, portanto, um novo jogo, e portanto o Benfica vem com as suas aspirações ainda tentar reduzir a diferença para Porto e Sporting. É uma equipa com americanos que ainda se estão a adaptar, e portanto pode vir aqui ao Dragão Arena com um jogo ainda mais competitivo. O Porto, julgo eu, embora não tenha muitas informações, não recolhi muitas informações esta semana, mas julgo eu estará na máxima força para disputar este encontro, já com plena recuperação do Jalen Riley e com o Tanner McGrew cada vez mais integrado e cada vez mais com ritmo competitivo depois de um ano quase parado, e portanto o Porto com todos os seus jogadores em pleno vai tentar atacar aqui a sua posição, vai tentar defender a sua posição, que neste momento apenas dista do Sporting uma vitória, porque o Porto tem um jogo em atraso com o Barreirense, mas em termos de derrotas estão 100% igualados, só perderam um jogo cada, e portanto o Porto tem que ganhar ao Benfica para continuar em boa posição para depois, na recepção ao Sporting, conseguirmos vencer e também assumir o primeiro posto antes dos playoffs, também no basquetebol. Dizer ainda só que no basquete, o Porto-Benfica, às 4 horas de domingo, é um jogo que vai dar, além do Porto Canal, vai dar também na RTP2. Pronto, era essa a última informação que vos queria dar esta semana.
É, portanto, fica assim completa a nossa agenda das modalidades. Sérgio, antes de nos despedirmos, eu queria pedir ao Eduardo Duarte, que manda um abraço, que está na produção deste programa, que coloque as nossas mensagens no ar, de quem nos vai vendo e ouvindo na Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Lembrar também para subscreverem os nossos canais YouTube, fazerem like nas nossas publicações e tornarem-se apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. Maria Teresa, boa tarde, beijinhos. Boa tarde, Maria Teresa, muito obrigado por estar desse lado. Margarete Zborowski, boa tarde, aqui com corações azuis, boa tarde, Margarete, um beijinho grande. Maria Teresa, viva o nosso Porto, sempre viva o nosso Porto. Sebastião Silvano, nosso Sebastião, sempre connosco. Boa tarde ao David e ao Sérgio e saudações a todos os portistas em Portugal e pelo mundo fora. Boa tarde, Sebastião, muito obrigado por estar mais uma vez desse lado no apoio. Meireles Armindo, força Quintana, força ao nosso grande guerreiro Quintana, é o que todos desejamos. André Domingos, força Alfredo. Natividade Silva, boa tarde. Lindas amizades do Grupo do Porto, beijinhos. Exatamente, isto aqui é um grupo onde se faz também belas amizades em torno desta nossa paixão clubística. André Domingos, um abraço, Sérgio. Ana Ritinha, força Quintana. Aqui. Força campeão do Fernando Silva. Muitas mensagens que vão caindo de apoio ao nosso Quintana. Énia Maria, força Porto. Maria Teresa, boa tarde. Vai dar tudo certo. Beijinhos grandes. Ainda aqui mensagens de esperança para a recuperação do nosso Alfredo. Daniel Alves Rodrigues, força campeão. Força, meu Porto, vamos ganhar no sábado também, já a pensar no que falta jogar, neste caso do hockey em patins, esse clássico frente ao Sporting, este fim de semana, então, fim de semana rico em clássico, hockey, futebol, Porto Sporting e também no basquetebol, frente ao Benfica. José Amável Amador, coragem. Muita coragem nesta fase. Sebastião Silvano, a grande homenagem que a secção de handball pode fazer é com as vitórias que podem alcançar. Uma homenagem bem merecida à Quintana. Muito complicado, efetivamente, jogar nestas circunstâncias, neste enquadramento. Célia Lima, força Porto. Beijinho, Célia. Fernanda Oliveira, muita força, campeão. Vai sair dessa. Beijinho, Fernanda. Muito obrigado. Natividade Silva, Deus é grande, tem poder de curar. Amém. Aqui também pedir ajuda divina à nossa Natividade. Maria Rita, um grande beijinho para ela. Diz-nos força Porto. Uma santa noite, beijinhos e até sábado. Viva o nosso amor. Até morrer. Maria Teresa, então até sábado já a pensar no que irá ser esse grande clássico frente ao Sporting. Força Alfredo Quintana. Estamos a torcer por ti e vais fazer a grande defesa da tua vida. Diz-nos o Oscar Amaral. Obrigado, Oscar. Um grande abraço. Bacar de Jaló. Rápidas melhoras para Alfredo Quintana. Muito obrigado, Bacar. Forte abraço. Boa tarde, tripeiros. O nosso dragão suíço, Martin Müller, sempre connosco em qualquer conteúdo. Ele que ainda no último fórum, na segunda-feira, nos ligou. Tivemos a oportunidade de falar com ele novamente e de ouvir aquele magnífico sotaque do Martin. Adam Sepol, força Alfredo, Portugal e Cuba precisam de ti. Aqui um abraço, Portugal, Cuba e também de todo o universo do handball nacional e mundial a juntar-se nos desejos de rápidas melhoras a Alfredo Quintana. Ana Margarida Cesab, força Quintana, nossa Ana Margarida, sempre connosco. Bisneta do grande Josef Cesab, grande treinador do nosso Futebol Clube do Porto, nos primórdios das conquistas futebolísticas do nosso Futebol Clube do Porto. Beijinho então para ela. Amélia Vilela, olá David e Sérgio, beijinhos. Nossa Amélia também, beijinho muito grande. Também um beijinho para a sua netinha, para a Bárbara. Força para o Alfredo Quintana, rápidas melhoras. É, preocupação hoje, obviamente, e os desejos sempre com Quintana, dos nossos espectadores e ouvintes, até é difícil pensar noutra situação. Martin Müller, Quintana, também aqui a pedir melhoras. Alzira Gomes, boa noite, David e Sérgio, grandes esportistas, desejo as rápidas melhoras para o Quintana. Muita força de todo o nosso universo esportista para o brilhante guarda-redes Alfredo Quintana, que fez o último jogo que fez antes desta situação gravíssima. Foi, de facto, um grande jogo, como vem fazendo sempre, e ainda fez dois golos, um de baliza a baliza, como o Sérgio recordou há pouco, um golaço. Alcino Soares, paixão pelo nosso Porto, vamos campeão, tu vais vencer, Quintana. Um abraço, Alcino. O Richito Ratilal, no YouTube, metam o Votsko a jogar o jogo todo e está ganho. E a mensagem do Richito Ratilal. A maior parte das equipes que estão a jogar a Liga Europeia de Handball estão com Alfredo Quintana, exatamente, Sebastião. Tem-se criado aqui uma grande corrente de apoio ao nosso Alfredo Quintana, quando é a vida que está em jogo, todo o handball se uniu. Mesmo aqui em Portugal, obviamente, o Sporting, o Benfica, os grandes rivais do Futebol Clube Porto, a demonstrarem apoio ao Alfredo Quintana, também é uma referência do handball português na redes da Seleção Nacional. Sábado vamos ganhar, diz-nos a Helena Menezes. Confiança já para sábado, pensamento nesse grande clássico frente ao Sporting. Dois clássicos frente ao Sporting no futebol e também no hockey em patins. O Sumani Forlan embalou, força Quintana, um grande abraço, o Sumani. Muito obrigado por estar desse lado. Zeza Santos, boa tarde, força Porto, boa tarde Zeza, obrigado pela companhia. Martin Müller, David for President, David for President, aqui o nosso Martin Müller sempre a meter-se comigo. Abraço. Maria Teresa, força Porto, carrega para sábado. já esse clássico, já que também gerar grande expectativa dos nossos esportistas. Amélio Vilela, eu vi o jogo de handball, grande jogo e grande gol do Quintana. Exatamente, Sérgio já relembrou aqui, de baliza a baliza. O nosso Quintana faz estragos, brilha em ambas as balizas. O nosso Filipe Pereira é entrar com uma atitude vencedor, sem medo, respeitando o adversário, e sábado a vitória será nossa. Um abraço de França. Grande abraço, Filipe, aí para a França. Sérgio, foi. Vamos terminar aqui o nosso programa. Foi o programa mais difícil de fazermos no portal, na enciclopédia das modalidades. Muito obrigado por teres estado aqui connosco, Sérgio, e desejamos rápidas melhoras, ou as melhoras quando quer que elas aconteçam. Alfredo Quintana, não é?
Exatamente. Que tudo corra pelo melhor, que haja até à próxima quinta-feira, nosso próximo programa. Até lá que surjam boas notícias. Era a melhor coisa que nós podíamos pedir nesta altura. E pedir também a todos respeito pela família, não se antecipando de alguma forma às notícias que ainda podem vir a surgir. E, portanto, muita força ao Quintana, muita força a todos os colegas da equipa de handball do Futebol Clube do Porto. E, portanto, nós, como adeptos, estaremos cá, dentro do pavilhão ou fora, estaremos cá a dar o apoio que a equipa merece.
Sérgio, muitíssimo obrigado por estares connosco. Novamente fica aqui a mensagem de muita força a Alfredo Quintana e também um abraço a todas as modalidades do Futebol Clube Porto, sobretudo à handball. Beijinhos e abraços, muito obrigado e até à próxima.